Estamos no janeiro roxo, celebrado o momento de prevenção contra o câncer do colo de útero. Converso com o ginecologista e obstetra, doutor Renato Filho. Doutor Renato, a importância de chamar a atenção sobre a prevenção contra o câncer do colo de útero.
O câncer do colo do útero, ele torna-se uma necessidade das mulheres, da prevenção dessa doença, porque é um dos principais tipos de câncer que incide na mulher. No Nordeste, por exemplo, nas regiões mais pobres, ele é o primeiro tipo de câncer que atinge o sexo feminino, trazendo assim repercussões grandes, graves na saúde da mulher, quando não diagnosticados cedo e tratados precocemente. Então, devido a essa prevalência ainda do câncer de colo do útero, é indicado realmente que as mulheres, pós iniciado a vida sexual, elas façam os seus exames rotineiros para busca da detecção precoce, o mais cedo possível, dessa patologia, ou ainda lesões que poderão vir a se transformar num câncer, sendo possível assim um tratamento mais eficaz, com menores sequelas para a mulher quando descoberto precocemente o câncer.
O câncer, ele é provocado através de qual forma?
Olha, é diferente de outros tipos de câncer. O câncer do colo do útero, ele está muito relacionado com uma doença sexualmente transmissível. É o vírus, chamado vírus do papiloma vírus humano, que é o HPV, o condiloma vírus. Esse vírus, quando ele se instala no colo do útero da mulher, também em outras regiões, né, na cavidade oral, na boca, na garganta, no ânus, ele também pode levar ao câncer, mas no colo do útero ele é muito mais prevalente. Então a mulher adquire, através de uma relação sexual desprotegida, sem uso de camisinha, com um parceiro tendo esse vírus. Então ele está 95% a mais das vezes está associado à presença do vírus do HPV nas suas formas mais virulentas, mais cancerígenas, né? Então, existem muitos tipos de HPV, sorotipos que já foram diagnosticados, mais de 70 tipos do HPV, sendo que existem alguns deles que estão mais ligados ao câncer, outros estão mais ligados a verrugas simples, né? Os condilomas, né? O tipo 6, o tipo 11, por exemplo, mas associados a lesões benignas, mas os vírus 16, 18, 33, 43 são os vírus chamados de alto risco para o desenvolvimento das neoplasias malignas do colo do útero.
Diferentemente do câncer de mama, que a mulher tem o histórico na família e tem o início de realizar exames, o câncer do colo de útero é a partir quando a mulher tem relação sexual?
Realmente é diferente. O câncer de mama, ele tem um fator genético muito importante, muito significativo, né? Então, quando alguém da família, principalmente mãe, irmãs, tios, tem, a mulher precisa ter um cuidado ainda mais redobrado, fazendo exames, a mamografia com mais frequência. No caso do câncer do colo do útero, esse fator familiar genético não é tão significativo, né? Então, qualquer mulher pode vir a desenvolver o câncer de colo do útero se ela tiver sido exposta, né, a esse vírus de alta capacidade de transformação maligna, né? Então, ela pode vir a desenvolver a doença. Então, existem os protocolos indicando a partir de quando as mulheres devem fazer o exame preventivo, né? E é uma grande diferença entre o câncer do útero, do colo do útero e a mama, porque a mama, não existem exames que façam uma prevenção, né, de, descubra lesões pré-malignas que possam evoluir para o câncer. A mamografia e os exames para a mama descobrem o câncer já instalado. Então, no caso da mama, busca-se o diagnóstico mais precoce possível, descobrir a doença mais cedo possível. Já no caso do colo do útero, é possível se fazer uma prevenção. Através dos exames se descobrem as lesões ainda em estágio inicial, que ainda não é um câncer, né? Nós falamos que são as alterações que dá no preventivo epiteliais, né? As neoplasias intraepiteliais cervicais de baixo grau, de alto grau, também chamada de NIC1, NIC2, NIC3, e isso demanda um tempo. Mulher não sai do nada, está boa e no próximo ano ela está com um câncer de colo do útero. Isso pode acontecer com câncer de mama, mas o de câncer do colo do útero, primeiro surgem lesões que ao longo dos anos, isso geralmente demora até 10 a 15 anos para que um NIC1 possa evoluir até virar um carcinoma, né? Um câncer ou um adenocarcinoma, um câncer já instalado. Então, quando a mulher faz o seu preventivo rotineiramente, ela consegue detectar essas lesões pré-malignas ou através do exame do Papa Nicolau, que é o exame que é colhido nos postos de saúde, e quando há necessidade, nos consultórios ginecológicos especializados, é feito um outro exame chamado colposcopia, que é um exame com um equipamento que a gente detecta as lesões mais cedo possível, antes de virar o câncer, permitindo os tratamentos para que ele não evolua. E quando já se descobre o câncer, principalmente naquelas mulheres que não fazem os seus preventivos de rotina, quando se descobre o câncer, quanto mais cedo se descobre, melhor, porque os tratamentos vão ter um resultado muito mais eficaz. Hoje em dia, grande maioria do câncer de colo do útero, ele é tratável através de cirurgia, de radioterapia, de quimioterapia, hormonioterapia. Então, o importante é fazer a detecção das lesões pré-malignas, para evitar que elas se transformem em câncer, ou, quando não for possível, descobrir o câncer na sua forma mais inicial, permitindo um tratamento mais eficaz e com menos sequelas.
Dr. Renato Filho, ginecologista e obstetra, existe vacina para ser usada como prevenção contra o câncer do colo de útero?
Sim, existem as vacinas que estão à disposição nos postos de saúde e também nos serviços particulares, né, de vacinação. E só faz sentido usar a vacina aquelas mulheres que nunca foram expostas ao vírus do HPV. Então, as mocinhas que antes de iniciar a vida sexual, né, início da vida da adolescência, né, elas devem procurar os postos de saúde na puberdade para que se tome a vacina. E essa vacina, ela é feita para esses vírus mais letais, de alta capacidade de transformar no câncer. Então, os postos de saúde, antes de iniciar a vida sexual, seria o ideal. E aí tem os esquemas vacinais para que essas mulheres procurem o serviço para que evitem, né, no futuro, mesmo que elas tenham contato com o vírus do HPV, que elas não desenvolvam o câncer. Então, é importante essa informação para toda mocinha que está iniciando na sua vida, né, de adolescência, antes de iniciar a vida sexual, que elas tomem a vacina contra o HPV.
Doutor Renato, de quanto em quanto tempo, periodicamente, os exames devem ser realizados?
Olha, existem protocolos pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, também pelo Ministério da Saúde, indicando que a partir dos 23 anos de idade, 22, 23 anos de idade, a mulher comece a fazer seus preventivos anualmente. Se ela iniciou uma vida sexual muito precoce, né, ainda e abaixo dos 16 anos, pode-se também fazer o preventivo mais cedo. Mas, basicamente, dos 22 a 23 anos, inicia a fazer o preventivo. Ele deve ser feito todos os anos. Se você tem 3 preventivos normais consecutivos, você pode até espaçar mais a realização do preventivo em busca da prevenção do câncer, né? Porque o preventivo, o exame preventivo, ele não serve apenas para fazer a detecção do câncer, mas para fazer o diagnóstico de outras afecções, doenças ginecológicas, outras doenças sexualmente transmissíveis e tal. Mas para em relação à detecção do câncer, quando você faz 3 preventivos seguidos normais, você pode até espaçar mais, fazer a cada 3 anos, né? E se o exame dá alterado de alguma forma, esse exame, esse segmento deve ser feito anualmente ou a cada 6 meses, a depender de cada caso, e isso deve ser orientado nos postos de saúde ou pelo ginecologista.